programa Excelsior Saúde. Hoje, os especialistas são os agentes comunitários de saúde que celebram o seu dia. Eu estou com o Edenilson Viana Rangel, ele é agente comunitário de saúde e também coordenador estadual do sindicato que representa a categoria, os agentes comunitários de saúde e também os agentes de combate às endemias. Daqui a pouco também, Ivan, assim que você sinalizar, vamos estar também em conexão com o Rogério Dantas, ele também é agente comunitário de saúde e é diretor do Sindicato dos Servidores Públicos aqui da Prefeitura. Já está com a gente, Rogério? Bom dia.
Bom dia.
Oi, Rogério, estamos te ouvindo. Alô?
Oi, você me ouve? Bom dia.
Pronto, bom dia. Já estamos conectados, então, com você e com o Edenilson, né? Estávamos falando sobre o trabalho dos agentes comunitários de saúde e eu comecei com o Edenilson, agora também já lhe dando bom dia, lhe acolhendo aqui no programa. Queria que, enquanto diretor do sindicato, né, dos servidores aqui da prefeitura, o que, que você observa, Rogério, quais são as demandas que você observa aqui no município de Salvador, dentro da nossa realidade da capital, os principais desafios que esses profissionais vêm enfrentando?
Bem, eu acredito que o colega que me antecedeu na sala aí, Adenilson, deve ter falado e ficou muito bem claro que quais são os desafios em relação ao trabalho que a gente desempenha aqui no município de Salvador, em relação a esse período que a gente enfrenta de pandemia. Haja visto as dificuldades que a gente enfrentou no primeiro momento, antes de ter sido imunizado, e as questões que envolvem também a segurança pública, porque esse trabalho que a gente desempenha é um trabalho em que a gente está diretamente ligado às comunidades, e nessas comunidades, por conta do que ocorre em relação à segurança pública, os trabalhadores acabam com uma certa exposição em relação a isso.
Uhum.
E também tem outra dificuldade muito grande que a gente desempenha, que é a questão que envolve a falta de condição de trabalho, né? Porque a prefeitura do município de Salvador, ela acaba não dando a condição ideal que os trabalhadores deviam ter para desempenhar as atividades como é preconizada pela Lei 11.350.
Exatamente, né? Tem toda uma questão também de história do resgate, né, da importância desses profissionais. E, Denilson, no estado da Bahia, né, já que você já amplia mais, saindo do âmbito de Salvador, o que, que você observa em relação às dificuldades que você já vinha colocando antes e também da parceria que a comunidade tem com esses agentes comunitários de saúde? Há um trabalho de forma integrada ou a comunidade, muitas vezes, tem dificuldade de reconhecer a importância desse profissional? Como é que se dá essa relação? Agentes de saúde e comunidade.
Olha bem, na grande realidade, a atenção da comunidade com os trabalhadores, agentes de saúde, é muito, muito afetiva. Né? Eles sabem que tem nos agentes comunitários e nos agentes de endemia parceiros, né, que estão na orientação, estão na valorização e até no cuidado, né, de cada um dos seus entes queridos. Então, a parceria com a comunidade é a melhor possível. Né? A gente, em realidade, nos outros municípios, a gente vê que existe um respeito por essa categoria, né? Porque nós temos aqui em Salvador uma prefeitura que não cumpre uma lei federal, né? Uma só não, várias leis federais. Porque, por exemplo, os agentes comunitários, os agentes de endemias, nós nos organizamos em sindicatos. Hoje mesmo, em Brasília, a gente está lá discutindo vários temas, né? Como a aposentadoria especial, como a PEC 22, a PEC 14. Mas o principal de tudo isso, Patrícia, é que em Salvador a gente encontra uma gestão que não reconhece e não valoriza esses funcionários, esses servidores que na pandemia se superaram, né? E hoje você chega nos drives, você chega nas unidades de saúde, em qualquer lugar que você for, tem um agente comunitário organizando a visita das pessoas, orientando as pessoas em relação aos dias da sua vacinação, cobrando das famílias. E a Prefeitura de Salvador, ela insiste em não cumprir uma lei federal que, para a gente, né, o sentimento do dia a dia desses profissionais aqui dentro de Salvador. Eu digo dentro de Salvador porque Salvador é a única capital do país que ainda mantém essa questão de não cumprir a lei do piso nacional, que é hoje R$ 1.550,00, que vem todo mês, fundo a fundo, cai no Fundo Municipal de Saúde, né? E a gente vê o secretário Léo Prates, a gente viu outros secretários anteriores que não cumprem, a gente viu o ex-prefeito que não cumpriu, o atual prefeito que não cumpre. Quer dizer, você perde esses trabalhadores de estar no campo fazendo um papel com a autoestima elevada, porque eles simplesmente só pensam neles. Hoje, para você ter uma ideia, nós teremos uma grande assembleia no dia 7 de outubro agora, né, com todos os servidores do município de Salvador, porque é inadmissível que uma progressão que está no plano de cargo, que é um direito do servidor, né, que é um direito nosso, a Prefeitura de Salvador não quer cumprir. Está na lei, era para ser dado em 2019, nós estamos em 2021, já chegando ao final. E a Prefeitura são 7 anos sem qualquer tipo de reajuste. Então você tem hoje, Patrícia e caros ouvintes, um dia nacional dos agentes comunitários, de agentes de endemias, mas que a gente não pode comemorar, porque quando você pega o contra-cheque de Salvador e vê no seu salário base R$ 877,07, e você viu a Prefeitura aumentar a Previdência, você vê a Prefeitura tirar direitos, que é o 5,5% que nós estamos brigando, né? E uma Prefeitura que diz que está atuando, que está trabalhando, mas não valoriza os servidores que estão na ponta, os servidores que estão lado a lado com a comunidade, o servidor que vai, leva as informações, traz essa demanda para a unidade de saúde, que às vezes não tem capacidade de atender. Esse é o grande problema. Porque o que a gente vê, Patrícia, é que enquanto uma gestão não tratar o SUS como o SUS deve ser tratado, a gente vai ter em unidades de saúde, os gerentes são pessoas encaminhadas por vereadores. Se você chegar em toda Salvador, é loteado, porque os gerentes de unidade são pessoas que são trabalhadores indicados por vereadores.
E aí fica difícil fazer um trabalho sério, né, dentro desse contexto. Dmilson, eu vou ouvir também um pouquinho o Rogério agora, quero que você continue falando desses aspectos que dificultam o trabalho dos agentes. Quero que vocês também tragam, né, a importância, Rogério, eu queria que você falasse também um pouquinho disso, o que representa e o papel desses profissionais diante da falta de estrutura, muitas vezes, de uma saúde que não atende na totalidade as demandas da população. E aí o agente comunitário de saúde, ele acaba tendo um papel de importância relevante dentro desse contexto, principalmente com a situação que foi mais agravada ainda na saúde com a pandemia. Então, fala um pouquinho sobre o que representa o papel desses profissionais diante da falta de estrutura que a gente vivencia.
Eu costumo dizer, Patrícia, que o papel que o agente de saúde desempenha é quase que um sacerdócio. Porque dentro da estrutura, do desenho, do que representa o SUS, a assistência básica primária, que é lá onde esses trabalhadores são lotados para desempenhar suas atividades, está muito bem desenhado pelo Ministério da Saúde quais são as atribuições que esses trabalhadores têm. E esses trabalhadores, eles acabam desempenhando mais do que deveriam desempenhar para que os recursos do SUS cheguem até as unidades de saúde. E nessas questões que envolvem a estrutura, fica muito claro que esses trabalhadores têm até dificuldade, muitas vezes, em ter EPIs para desempenhar suas atividades. O fardamento acaba não tendo. E depois de uma luta muito grande do sindicato para que esses trabalhadores pudessem ter um auxílio fardamento, ainda tem uma certa dificuldade, porque é o primeiro ano que esse auxílio fardamento ele entra em prática no município, para que esses trabalhadores eles possam ter um mínimo de identificação também. Porque na questão que envolve a segurança pública, na medida que esses trabalhadores têm uma identificação para poder fazer seu trabalho nas comunidades, pode ser que ele haja uma certa não identificação, uma confusão entre o que acontece, entre a interpretação do que acontece na comunidade. Então, a gente tem lutado os trabalhadores têm se empenhado de uma forma muito intensa para tentar cuidar muito mais próximo da comunidade, porque esses trabalhadores, eles moram na comunidade. Na medida em que você mora com a comunidade, na comunidade, tem uma relação com a comunidade, parte do princípio de que são pessoas, que são amigos, familiares, que você precisa ter um atendimento mais próximo. Só que na questão da valorização, como o colega acabou falando anteriormente, muitas vezes esses trabalhadores se questionam e tentam buscar entender o que de fato eles representam para a comunidade. Porque no papel do que o SUS desenha, é muito claro, mas o reconhecimento por parte da gestão é a mínima. E uma identificação muito clara em relação a isso é um número muito grande de trabalhadores que têm adoecido, porque têm se empenhado para desempenhar uma atividade e não consegue. Então, o número de trabalhadores que têm adoecido por conta de doenças de ordem emocional é muito grande. Sem falar que são trabalhadores que desempenham atividade há 15, há 20 anos, têm envelhecido e não têm tido a contrapartida do município em relação à sua condição de trabalho. Então, são trabalhadores que acabam tendo problemas por esforço repetitivo também. Então, é preciso uma reformulação muito grande em relação à postura que a prefeitura, no caso do município do Salvador, tem para com os trabalhadores, no sentido de reconhecer o papel do que representa essa categoria que está diretamente ligado ao usuário lá na ponta, dentro, propriamente dito, das comunidades, que são trabalhadores que vão em cada casa falar com as pessoas, com os munícipes, para poder promover a saúde pública dentro do que determina o SUS.
Sim. Quero saber também agora do Denilson, né? Você que tem essa visão maior, né, macro, em todo o estado, porque está na coordenação estadual do sindicato, Denilson, com relação à cobertura, né? O número de agentes que nós temos hoje funcionando, atuando, realmente satisfaz a demanda da comunidade, consegue fazer esse cadastro, as pessoas estão tendo, de fato, acesso às estratégias da saúde da família, ao programa de saúde da família, que é a porta de entrada para o sistema SUS. Como é que tem sido isso em termos de cadastrar novas pessoas, de conseguir regularizar tudo, de fazer realmente as visitas, estar ali fazendo corpo a corpo? Isso tem acontecido ou ficou mais difícil durante o período da pandemia? Esclareça para a gente aí esse panorama.
Para você ter uma ideia, de todo o estado da Bahia, Salvador é a que tem a menor cobertura, né, de saúde da família. E o que é que acontece quando essa cobertura ela não alcança o seu patamar? Né? Hoje, no estado da Bahia, a gente deve ter em fase quase 38 mil agentes comunitários em endemias. Né? Só que, com a questão do governo federal, a gente deixou, e a gestão, no caso dos municípios, deixaram de fazer concursos públicos para os agentes comunitários em endemias que faleceram, né? Aqueles que se aposentam. E não tem concurso público. Salvador implantou aqui o REDA, né? Mas um REDA simplesmente para que fosse feito o recadastramento do SUS, né? Para que o financiamento que vem do governo federal não deixasse de ter e cair nos cofres de Salvador para o atendimento da atenção primária. Só que Salvador, ela diz que aumentou a cobertura, olha de que forma. Ela pega o agente comunitário, que é da comunidade, que é de Saramandaia, que ocupa aquela unidade ali de Saramandaia, de Pernambuquezinho, e coloca no Retiro, na baixinha do Retiro, né? Ela vai fazendo a relocação dos trabalhadores nas unidades que são construídas pelo município. Quer dizer, ao invés de contratar, fazer um concurso público, que a nossa lei, a 11.350, preconiza, é o concurso público, não, ela simplesmente tira você da onde você trabalha há quase 11 anos, leva você para uma outra comunidade, onde eles inauguraram uma unidade básica de saúde, ou unidade de saúde da família, e ali esses trabalhadores recadastram de novo aqueles indivíduos, que hoje é por pessoa, hoje cada agente comunitário tem que acompanhar 750 pessoas. Aí o que é que ocorre? quando ele sente a necessidade de relocar de novo, eles retiram esse trabalhador desse local para colocar em outro, porque eles não pensam que o trabalhador, quando você tira ele de Pernambuco, que é a sua área de atuação, e leva para a Baixinha de São Gonçalo, ele está levando para um território totalmente desconhecido, com isso que Rogério citou antes, de você conhecer a população, porque você é da comunidade, e isso causa um transtorno, porque os trabalhadores começam a ser vigiados por quem está lá em seus movimentos do dia a dia. O que nós queremos é que, hoje, nessa data, a gestão ela tem um reconhecimento, um olhar de que a saúde pública, a atenção primária é super importante. Nós temos casos hoje de termos muitos agentes comunitários e agentes de endemias adoecendo, né? E quando adoece, se a gente pode contar, isso aí é com mais tempo, lhe mostrando o quanto esse trabalhador recebe no papel, né? Então, assim, a gente fica triste com essa gestão que não respeita e não valoriza, mas fica o sentimento de luta que essa categoria tem, de organização, porque hoje nós temos mães de famílias que tomaram formação sindical, estão discutindo campanha salarial, estão discutindo reajuste salarial, e não só a questão de chegou em casa e foi assistir novela, não. Eu acho que o trabalho feito de forma organizada pelas instituições e as entidades sindicais, trouxeram um novo olhar para a população de agentes comunitários e agentes de combate às endemias. Sim. Mas, acima de tudo, a gente espera que a prefeitura de cada município do estado se organizem, abram um concurso, porque é necessário você ampliar a cobertura de atendimento à população. Hoje são novas doenças que atacam, que vem com essa situação. Eu me lembro, quando eu entrei em 98, que um dos grandes problemas que nós tínhamos era o problema da mortalidade infantil. E aí, quando éramos PAC, nós fazíamos a multimistura, né? Nós fazíamos feiras. E hoje em dia, a prefeitura não dá condições de você agregar a própria comunidade a esses eventos. Então, a estratégia de saúde da família, quando ela veio de cima para baixo, ela não discutiu com as pessoas que estavam ali embaixo, que sabiam o conteúdo das discussões. E hoje a gente vê uma prefeitura que não mantém o que está preconizado na Lei 11.350, porque todo agente comunitário ele tem que ter uma supervisora, uma enfermeira. E hoje quem supervisiona e diz as diretrizes são gerentes de unidade. Então, em Salvador, o que foi preconizado na Lei 11.350 está totalmente fora do contexto.
Olha aí, isso muitos é uma denúncia, Edenilson. Isso que você traz é bastante preocupante, né? Se está preconizado na lei que precisa ser uma enfermeira que coordena o trabalho de saúde, não pode ser qualquer pessoa por outras questões, questões não de ordem técnica de saúde, mas como você colou, às vezes até por apadrinhamento, questões políticas, enfim, não estou aqui para julgar, mas isso é a comunidade que acaba tendo um serviço que não está dentro das normas que ela merece. Vou voltar para você fazer suas considerações finais, mas Rogério, também colocar você agora, nosso tempinho agora está bem apertado, né? Para a gente concluir, mas que você também pudesse colocar, Rogério, suas considerações finais, o que você acha importante deixar pontuado hoje aqui, nesse dia de celebração do Dia do Agente Comunitário de Saúde, sobre o seu ponto de vista como trabalhador, como também liderança sindical, membro da diretoria, o que você quer deixar aí como alerta para a população nesse dia de hoje, para que a gente possa refletir juntos?
A minha reflexão ela vai no sentido de que os ouvintes que estão nos acompanhando agora possam entender de fato o que representa o trabalho do agente de saúde, do agente comunitário e do agente de endemias no papel educacional. Até porque outros debates terão que ser feitos agora a partir dessa pandemia que surgiu, porque o pós-Covid traz desafios que, com certeza, com as pessoas que foram sequeladas por conta da pandemia, vai precisar de um apoio, de uma ajuda mais próxima por conta do papel que esse trabalhador, agente de saúde, desempenha. Então, olhar na pós-Covid para esses trabalhadores tem que ter no sentido de tentar qualificar esses trabalhadores, agentes de saúde, e valorizar esses trabalhadores, porque o SUS ele vai precisar ser redesenhado a partir desse momento que a gente enfrenta essa pandemia, porque foi um desafio que foi aberto e deixou muito claro o papel que esses trabalhadores têm, a competência que esses trabalhadores tiveram no sentido de contribuir de uma forma muito intensa para que pudéssemos passar por essa pandemia. Então é importante que a população entenda o que de fato representa o papel educacional, porque mais que simplesmente fazer encaminhamento para a unidade de saúde ou fazer um tratamento nas questões que envolvem a arbovirose, a questão educacional tem que ser o que norteie o trabalho do agente de saúde para que a gente possa ter um SUS mais eficiente.
Muito bem colocado, né? Esse trabalho de educação, de autocuidado, autorresponsabilidade, orientando a população sobre como se cuidar, é um trabalho fundamental que vocês, agentes de saúde, realizam. Parabéns, Rogério, obrigado pela sua fala, pela sua presença. E Denilson Viana, obrigado também, aqui na coordenação estadual do sindicato, suas considerações finais, sua mensagem final aos trabalhadores da saúde, os agentes comunitários de saúde, pela passagem do dia de hoje.
Em primeiro lugar, Patrícia, assim, agradecer a vocês da Rádio Excel por esse tema, né, em trazer para a grande maioria dos ouvintes, né, essa situação de comemoração dos agentes comunitários e agentes de combate às endemias no seu dia nacional, e dizer que a gente está muito feliz, né, por estar completando mais um ano de existência, né. Eu quero aqui parabenizar a toda a direção do Sindac Bahia, Sindiceps, ASA, ACES, Adamacen e a toda a categoria, né. A gente criou a Unicidade, que é para justamente a gente estar fazendo uma luta em prol da nossa categoria, e dizer a toda essa população que nos ouve, que nós, agentes comunitários, nós, agentes de combate às endemias, estamos presentes no dia a dia nas comunidades, isso, mas acima de tudo ao lado de vocês, né? E assim, a gente precisa muito do apoio de vocês, porque uma grande situação, Patrícia e ouvintes, é que nós precisamos que esses profissionais sejam valorizados.
Denilson.
E aqui, deixar uma mensagem para a Prefeitura de Salvador.
Sim, pronto. Olha, nosso tempo infelizmente acabou, mas o recado foi dado da valorização profissional por parte dos administradores e reconhecimento também e apoio da comunidade nesse dia. Eu quero agradecer a todos vocês que fizeram o programa de hoje. Obrigado, Ivan Marques. Obrigado a todos. Amanhã a gente volta, primeira terça-feira do mês de outubro, com o quadro Brasil do Bem. Não percam. Obrigada mais uma vez. Parabéns aos agentes de saúde. Acabamos. E que São Francisco nos abençoe hoje, Senhor.
Saúde, um compromisso com o seu bem-estar. Apresentação, Patrícia Tosta. Até o